Senhoras e Srs. Deputados, muito, muito boa tarde. Creio estarem informados do impedimento do nosso Presidente para dar início a esta reunião. Se estivessem de acordo, uma vez que por parte do Grupo Parlamentar do PSD pediram-nos, pedem à mesa que possa avançarmos um bocadinho na ordem de trabalho, sem começarmos com a audição, porque não tem ainda aqui o deputado que fará a audição do IPMA. Se estivessem de acordo, passávamos ao ponto 2, discussão e aprovação das atas que foram distribuídas. Alguma questão sobre as atas? Se não houver ninguém... Senhora Deputada, é agricultura. Temos muito gosto em que cá fique. As atas estão à discussão. Alguém tem alguma questão a levantar sobre as atas? Não havendo, ponho-as à votação. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. Temos a discussão e votação dos pareceres relativos às iniciativas legislativas, a proposta de lei 253/12, quarta do Governo, que aprova as grandes opções do plano para 2015, cujo deputado relator é o seu deputado Jorge Rodrigues Pereira, do Partido Socialista, e a proposta de lei 254/12, da quarta do Governo, que aprova o Orçamento de Estado para 2015, cuja senhora deputada relatora é a senhora deputada Maria José Moreno. Ambos aqui presentes. Eu perguntava, se estivessem de acordo, se podiam fazer a apresentação dos respectivos relatórios. Dava a palavra ao seu deputado Jorge Rodrigues Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, como o Sr. Presidente já referiu, este é um parecer sobre as grandes opções do plano para o ano 2015 e este parecer da Comissão da Agricultura e Mar incidirá exclusivamente sobre as áreas das grandes opções do plano para o ano 2015. Como normal e procedimento, a proposta de lei foi submetida à apreciação do Conselho Económico e Social e também foi promovida à consulta dos órgãos do Governo próprio das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Relativamente às considerações genéricas, a proposta de lei do objeto presente, do presente parecer, é composta por 5 artigos, descrevendo o seu terceiro artigo as seguintes prioridades governativas para o ano 2015. O desafio da mudança, a transformação estrutural da economia portuguesa, as finanças públicas, desenvolvimento e estratégia orçamental, cidadania, justiça e segurança, a política externa e defesa nacional e o desafio do futuro das medidas sectoriais prioritárias. No que respeita à agricultura e mar, as grandes opções para 2015, o Ministério da Agricultura e do Mar definiu 4 linhas fundamentais com as quais pretende estimular simultaneamente o crescimento económico e garantir a reestruturação da administração pública. E essas 4 linhas são as seguintes: a execução de fundos europeus estruturais de investimento e estímulo ao investimento privado, a promoção de condições que potenciem a internalização e a abertura de novos mercados, a simplificação legislativa e de procedimentos e o desenvolvimento de instrumentos de base das políticas públicas. Esta proposta de lei mantém a opção verificada nas grandes opções do plano para 2014 de agregar as áreas sectoriais da agricultura, florestas e desenvolvimento rural e de manter autónomo o sector do mar, bem como a alimentação e investigação agroalimentar. Dentro da agricultura, florestas e desenvolvimento rural, referindo que o ano 2014 foi marcado pelo início do novo ciclo da PAC, o Governo define para 2015 e em matérias de fundos estruturais e comunitários que será a operacionalização do PDR 2020, cuja aprovação que se prevê que ocorra no último trimestre deste ano. Será também assegurada a articulação com outros fundos europeus e estruturais de investimento no âmbito da implementação do modelo de governação do Acordo de Parceria 2014-2020. Continuará também a ser dada particular atenção aos jovens agricultores no contexto do PDR 2020. Será ainda operacionalizado o novo sistema de seguros de colheita, que foi aprovado em 2014 e será cofinanciado pelo PDR 2020. Relativamente ao Alqueva, o Governo diz que a mobilização de fundos estruturais da política de coesão e consequente articulação com fundos agrícolas vai permitir garantir que em 2014 os meios financeiros para concluir os 120 mil hectares de regadio do Alqueva até final de 2015. Esta política de desenvolvimento sustentável do regadio prosseguirá em articulação com outras diversas medidas. A intenção do Governo também é assegurar a continuação da parca, de forma a permitir uma melhor distribuição do valor ao longo da cadeia alimentar, assim como o nível de organização da produção. Em 2015, o Governo prevê ainda implementar a reforma da PAC no que se refere à legislação e operacionalização no âmbito dos pagamentos diretos, dos pagamentos ligados e das regras do greening, à condicionalidade e ao sistema de aconselhamento. Será ainda privilegiada a promoção do sistema de aconselhamento agrícola e a definição de medidas que contribuem para o aumento do valor da exportação, estratégia nacional para a internacionalização do sector agroalimentar adotada em 2014. Com isto, em 2015, é desejado operacionalizar o portal declarativo do viticultor, um plano de promoção e internalização com o qual se pretende reforçar a notoriedade de alguns produtos, por exemplo, o vinho da região de Marcada do Douro. Também em 2015 está previsto lançar o primeiro concurso no âmbito da Bolsa Nacional de Terras para a cedência de terrenos do Estado. No âmbito das florestas, o Governo promoverá a execução de programas de acompanhamento e monitorização do funcionamento das zonas de intervenção florestal. Prevê-se ainda a atualização do Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios e a revisão do regulamento que institui o Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios após a ponderação dos resultados e da avaliação da sua primeira fase de vigência nos anos 2006 a 2012. Em termos de fitossanidade florestal, a prioridade do Governo será a execução do Programa Operacional da Sanidade Florestal, que foi aprovado em 2014, que o objetivo será a execução do novo modelo de intervenção no quadro do Plano Nacional para o Controlo do Nemátodo da Madeira do Pinheiro. No âmbito da promoção de medidas de simplificação, salienta-se também que em 2015 a revisão do regime jurídico dos instrumentos de apoio à estruturação fundiária e assinala-se ainda a consolidação do novo regime do exercício da atividade pecuária. Relativamente ao mar, para o ano 2015 será assinalado pela realização de uma iniciativa de dimensão mundial, designada por Semana Azul, do qual integrará eventos de alto nível, como reuniões interministeriais, uma feira empresarial sobre a economia azul e uma conferência organizada por uma revista de referência internacional. No domínio do espaço marítimo nacional e concretizando as prioridades da política marítimo integrado da União Europeia, serão perseguidas as linhas estratégicas definidas e desenvolvidas ações para o aproveitamento do potencial marítimo. Até final do ano 2014 serão apresentados os primeiros resultados do projeto piloto da conta satélite do mar. Também ainda no âmbito do Programa Operacional de Pescas 2017-2013 serão tomadas algumas medidas que potenciam os níveis de execução e permitam o aproveitamento dos recursos financeiros. Prossegue-se também com a aposta na simplificação e na agilização dos procedimentos. No quadro do Programa Europeu para o período 2014-2020, será concluído o processo legislativo para o seu funcionamento. Em 2015, prevê-se também o funcionamento da plataforma informática associada à legislação que irá desenvolver e complementar a Lei de Bases de Ordenamento de Gestão do Espaço Marítimo. Serão igualmente executadas as medidas que visam dar cumprimento ao terceiro pacote de segurança marítima e asseguradas as obras de proteção de dragagens de portos de pesca e os compromissos nacionais em matérias de monitorização e controle da navegação. Quanto aos processos iniciados, o Governo pretende em 2015 dar continuidade à cooperação na área do mar, prosseguir os trabalhos relativos ao processo de extensão da plataforma continental, continuar a implementação do projeto EEA Grants, preparação da informação geográfica integrada para a gestão das águas marinhas e costeiras e será prosseguida também a educação para os oceanos. Finalmente, relativamente à alimentação e à investigação agroalimentar, o Governo pretende em 2015 reforçar o trabalho de estimular as exportações do sector agroalimentar e florestal, mantendo assim o esforço de abertura de produtos e mercados que têm seguido nos últimos anos. O Governo aposta também na investigação aplicada e orientada para a criação de valor nas fileiras setoriais, agrárias, florestais e agroindustriais, e pretende ainda reforçar parcerias para a investigação e para a inovação. Para a competitividade das fileiras setoriais, contribuirá também igualmente a consolidação do reforço da capacidade operacional dos laboratórios nacionais de referência, na área da segurança alimentar, saúde animal e sanidade vegetal. Pretende ainda valorizar os produtos nacionais, nos circuitos locais e internacionais, bem como a preservação da afirmação da identidade cultural e gastronómica. No que respeita à segurança alimentar, esta será uma prioridade com o objetivo de manter a confiança dos produtores. Dos consumidores, peço desculpa. Relativamente à opinião do relator, o relator considera que, passados 4 anos de governo, que o Ministério da Agricultura e Mar perdeu uma oportunidade para consagrar as opções definidas nas grandes opções do Plano 2012-2015, que ainda não estão concretizadas. Por exemplo, a criação de um mecanismo de segurança, gestão de risco, como forma de redução dos riscos de incêndio, a redinamização das DIFs, entre outras. Da leitura das grandes opções do plano para 2015, existe a reinscrição de um conjunto de opções. Não obstante que algumas são naturais e óbvias e igualmente importantes, por outro lado, esta reinscrição poderá significar que os objetivos inscritos nas grandes opções para o plano 2014, quer dizer que as grandes opções do plano para 2014 não foram concretizadas. A nível do PDR 2020, escrevia o Governo, sendo determinante para Portugal a prosecução das novas medidas e a utilização eficaz, logo desde o seu início, dos recursos obtidos para a agricultura, a floresta e desenvolvimento rural do quadro financeiro e plurianual para o período 2014-2020. Ora, se este PDR 2020, o Governo já admitiu que só haverá candidaturas em novembro de 2014 e que ainda não estão garantidas, e apenas para as medidas mais emblemáticas, as medidas de investimento. Para o mar de 2020 ainda não se conhece nenhuma linha orientadora, quanto mais o envio do programa para apreciação e aprovação em Bruxelas. Refere também o Governo que em 2015 decorrerá a revisão dos planos regionais de ordenamento florestal e que a mesma se enquadrará na Estratégia Nacional das Florestas. Consideramos ainda que as grandes opções do plano não fazem qualquer ligação com o ensino agrário, seja ele nível 4 ou mesmo de ensino superior. Está bem, além de que é certo e da muito importante formação específica para os agricultores. Relativamente ao mar, há sempre uma pretensão intensa de afirmar internacionalmente Portugal e a nossa ministra faz questão de correr o mundo a vender o nosso mar e as suas mais-valias oportunidades, mas é importante que se faça uma aposta nas organizações de pescadores e empresas portuguesas que possam utilizar o nosso mar, ao contrário do que tem sido feito e que se dê a devida atenção ao Promar. Também somos da opinião que continua a existir uma secundarização por completo do sector cooperativo e até do associativismo nos diversos sectores. Também, no que diz respeito aos instrumentos de reestruturação fundiária, o Governo volta a inscrever, agora para 2015, a intenção de rever os instrumentos de apoio à reestruturação fundiária. Eu não tinha colocado no relatório, mas se me permitir, também queria fazer uma relação ao fim das cotas leiteiras, que é um sector que felizmente tem a sua autossuficiência em termos de valor, e sendo um sector que estando previsto o fim para as cotas neste ano 2015, consideramos que devia ser feita uma referência nas grandes opções do plano de algumas medidas a aplicar, embora elas estejam subentendidas noutras medidas, e se fosse permitido, queria acrescentar este parágrafo sobre as cotas leiteiras. Finalmente, as últimas grandes opções do plano definidas por este Governo e por não constarem nelas opções definidas nas grandes opções do plano de 2012-2015 por realizar, significa que o Executivo não lhes deu nem vai dar prioridade, ficando algumas consequentemente por concretizar. Concluindo, e tendo que a proposta de lei 253/12, que aprova as grandes opções do plano, foi apresentada nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, sendo que esta proposta foi submetida à apreciação do Conselho Económico e Social, que foi promovida à consulta dos governos próprios das regiões autónomas Açores e Madeira, que esta proposta de lei visa aprovar as grandes opções do plano definidas pelo Governo para 2015, que faço o exposto, consideramos que a Comissão de Agricultura e Mar, que pelo presente parecer, deve ser remetida à Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública para os efeitos de elaboração do respectivo relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Rodrigues Pereira. Se tiveram de acordo, fazemos a discussão depois conjunta. Pedia à Sra. Deputada Maria José Moreno, do Grupo Parlamentar do PSD, se quer apresentar o seu relatório sobre a proposta de lei 254/12.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, todos os presentes nesta sala. A proposta de lei número 254/12 aprova o Orçamento de Estado para 2015. Reúne todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais para o facto. Como fazer o parecer? O parecer da proposta de lei que aprova o Orçamento de Estado para 2015 procura ser rigoroso e factual, procura não tecer considerações políticas, tendo-se baseado nos documentos que o Governo apresentou na Assembleia da República, juntamente com a proposta de lei, relatórios, mapas, anexos à mesma. Eu não vou ler o parecer na íntegra, porque vocês têm o parecer. Eu apanhei um cómputo geral do todo e vou-vos transmitir uma síntese. O parecer da Comissão da Agricultura e Mar incide principalmente sobre o orçamento do Ministério da Agricultura e Mar, contudo parece-me importante destacar o enquadramento macroeconómico em termos internacionais e nacionais. Para 2015, o Governo elaborou um orçamento que assenta numa ligeira melhoria do crescimento da economia mundial. Para Portugal, estima-se um crescimento de 1,5%. Sr. Presidente, eu calmo-me, porque é assim, é uma norma, eu respeito quando todos os colegas estão a falar.
Pode prosseguir, já está, já há silêncio na sala.
Vou iniciar. É que... Para 2015, o Governo elaborou um orçamento que assenta numa ligeira melhoria do crescimento da economia mundial. Para Portugal, estima-se um crescimento de 1,5% do PIB, reflexo de uma contribuição positiva da procura externa líquida, bem como a manutenção do contributo positivo da procura interna. Prevê-se uma aceleração das exportações, especialmente nos serviços, a par de uma moderação das importações. É previsto que a redução no desemprego, que deverá situar-se nos 13,4%, valor ainda muito elevado, mas bem abaixo dos 17,7% registados no ano de 2013. Para 2015, o Governo pretende continuar a reduzir o déficit orçamental para 2,7% do PIB, o que significa um valor acima dos nossos compromissos assumidos, mas internacionalmente, mas inferior a 3% facto que já não acontecia há muito tempo. Sobre os temas da agricultura e mar, destaco o seguinte. Nível de impostos, a criação do regime forfetário de produtores agrícolas ao nível do Código do IVA, o que significa que os produtores agrícolas, inclui pecuária e silvicultura, com rendimentos anuais até 10 mil euros, isentos no âmbito do atual Código do IVA, artigo 53, possam passar a pedir uma compensação de 6% sobre o total das suas vendas e prestações de serviços. A redução do IRC para 21%, conforme previsto. Ao nível do Ministério da Agricultura e Mar, o contributo do Ministério para a redução da despesa total em 32,3 milhões de euros, esta redução deve-se a múltiplos fatores, em que destaco os principais. Poupança líquida de cerca de 20 milhões de euros, mantendo os elevados níveis de apoio ao investimento devido à verba negociada de 500 milhões de euros, sem necessidade de contrapartida pública nacional. Poupança anual líquida de cerca de 4,5 milhões de euros, através do novo sistema de seguros de colheita, integralmente financiados através do PDR 2020, substituindo o SIPAC. Poupanças na ordem de 0,5 milhões de euros no âmbito da reestruturação orgânica do Ministério da Agricultura e Mar, as despesas total consolidada para 2015 do Programa Agricultura e Mar ascende a 1.168.002 milhões de euros, peço perdão, 1.168,2 milhões de euros, que representa uma diminuição de 11%, ou seja, menos 144 milhões de euros, face à estimativa de 2014. Esta diminuição é explicada pelos fatores já elencados e outros. Gostaria também de destacar que em 2015 o orçamento do Ministério da Agricultura e Mar, apresentado em forma de despesa por classificação económica, tem um maior equilíbrio entre despesas correntes e despesas de capital que teve no passado. Relativamente às despesas dos serviços integrados, julgo ser de destacar o acréscimo de quase 7 milhões de euros aos serviços de investigação. Ao nível dos serviços de fundos autónomos, é realçar a inclusão nestes serviços três novas rúbricas, que é a IDIA, Fundo de Compensação Salarial dos Profissionais de Pesca e Fundo Florestal Permanente, com a seguinte dotação, 214,8 milhões, 1,2 milhões de euros e 18,2 milhões de euros, o que torna o orçamento muito mais transparente. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera terá, por si só, um acréscimo de 21 milhões de euros. Em conclusão, proponho que a Comissão da Agricultura e Mar considere que estão reunidas as condições para a proposta de lei do Orçamento de Estado de 2015 que possa ser apreciada no seu todo em plenário.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria José Moreno. Está à discussão os dois relatórios apresentados. Das opções do plano e do orçamento de Estado. Não registro nenhuma inscrição. Vamos passar simplesmente à votação. Ah, Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Uma referência a cada um dos relatórios. Cumprimentar os senhores deputados, valorizar no senhor deputado Jorge Pereira o facto de ter colocado a opinião do relator e revendo-me até em muito daquilo que escreve na opinião do relator, valorizar esta matéria. Contudo, a apreciação que o PCP sempre faz deste tipo de documentos é uma apreciação política e, discordando com a senhora deputada Maria José Moreno, que entendemos que uma comissão parlamentar não é um grupo de amigos, independentemente das relações que tínhamos uns com os outros, é um órgão político para se fazer política, por isso não nos revemos nesta posição e nesta avaliação apenas técnica dos relatórios. Se fosse por isso, eram feitos certamente pelos serviços técnicos da Assembleia. Valorizamos que a senhora deputada tenha colocado um preâmbulo onde fala nas questões macroeconómicas, né? Isto não acontece em todas as comissões, muitas vezes restringem-se àquilo que é referido para as áreas respectivas. Contudo, há no relatório um conjunto de matérias, desde logo não dá opinião, como não é obrigado a fazê-lo, mas há um conjunto de questões que entendemos que era importante serem levantadas. Eu sei que temos ainda um processo muito longo pela frente em termos de Orçamento de Estado, nomeadamente a audição dos membros do Governo, mas há um conjunto de pistas que podiam e deviam ser levantadas por esta Comissão no âmbito deste relatório. Por exemplo, uma das matérias que é referida é a redução da estrutura do Ministério, como ponto de dor à redução do peso da estrutura do Ministério. O peso da estrutura do Ministério, a sua redução tem implicações, nomeadamente tem implicações junto dos mais pequenos agricultores, daqueles que não têm capacidade técnica, capacidade laboratorial por si só, e isso tem implicações, na minha perspectiva, logicamente que essa reflexão devia ser feita. Mas quando há uma redução da onerosidade, há um aumento de 21% dos gastos com os gabinetes dos membros do Governo, quando até há um secretário de Estado a menos. E estas questões eu sei que podem ser e devem ser esclarecidas, mas podiam pelo menos ser levantadas. Ou há uma questão que pode não ser, que é significativa, que é a fusão da Secretaria-Geral com o Gabinete de Planeamento e Políticas. Isto também não é aqui feita esta ressalva, é feita a referência a que há uma redução, e efetivamente há uma redução de 17% na soma das duas, dos dois orçamentos. Há depois a Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural, tem uma redução no seu orçamento de 27%. São questões significativas que não teriam respostas, mas eu julgo que elas deveriam ter sido levantadas. Mas como disse inicialmente, a nossa posição relativamente aos relatórios, temos estas, se fosse feito por nós era diferente, certamente também seria chumbado, não é? Entendemos que a nossa posição relativamente a ele é uma posição relativa à lei, à proposta de lei, que é o Orçamento de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos, Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda. Peço desculpa, deu-me uma branca. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu até ia pedir a palavra depois da votação, mas tendo em conta que já houve intervenções agora, para não depois prejudicar o avanço dos trabalhos, era só para dizer que o voto do Bloco de Esquerda será um voto contra o relatório, tendo em conta o seu conteúdo e a proposta de lei que é o objeto, mas que não posso deixar de dizer que isso não queria confundir esse voto contra com o trabalho realizado pela senhora deputada Maria José Moreno, que aliás apreciou e que também vai servir à oposição. Portanto, gostaria de deixar isso claro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Pinto. Não registrando mais nenhuma intervenção, vou pôr à votação, então, separadamente, o relatório apresentado pelo Sr. Deputado Jorge Rodrigues Pereira sobre as grandes opções do plano para 2015, a proposta de lei 253/12. Quem vota contra? Quem? Sr. Deputado Jorge Rodrigues Pereira. Quem vota contra, peço desculpa. Sobre as opções do plano, relatório apresentado pelo Sr. Deputado Jorge Rodrigues Pereira, do Partido Socialista. Voto contra do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do Partido Social Democrata, do Partido Socialista e do CDS, com o voto contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Sra. Deputada Helena Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu peço desculpa e queria pedir, se o Sr. Presidente me permitir muito rapidamente, eu queria pedir desculpa ao Sr. Deputado Jorge Rodrigues Pereira, porque como não estava na sala quando foi feita a apresentação, não fiz a mesma referência que fiz ao relatório da Sra. Deputada, mas é exatamente a mesma coisa. Então, peço desculpa.
Muito obrigado, está esclarecido, Sra. Deputada. Vamos votar agora então o relatório apresentado pela Sra. Deputada Maria José Moreno do Grupo Parlamentar do PSD sobre a proposta de lei 254/12 que aprova o Orçamento do Estado para 2015. Quem vota contra? Sra. Deputada Helena Pinto, creio que terá anunciado, mas agora vota contra. Não é? Quem se abstém? Está aprovado com o mesmo resultado de votação da anterior, voto favorável do PSD, do PS e do CDS, voto contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Senhoras e senhores deputados, vamos então agora retomar o ponto número 1, que é a audição do Sr. Presidente do IPMA, que já está à nossa espera.
Sr. Presidente, nós temos os outros dois pontos.
Era? Pode, por mim pode ser, uma vez que... Só porque... Mas ponto 1, mas não tem problema nenhum. Ponto 4. Ponto 4. Discussão do projeto de resolução 1130 do PCP que recomenda ao Governo a alteração ao regulamento de pesca para arte de envolvente arrastante, arte chávega, conhecida assim.
Sr. Presidente, eu sugeri isto porque nós vamos pedir o adiamento dos dois projetos de resolução e como tal, enfim, não vamos ter tempo a... Não vamos perder tempo, então não há discussão. Por isso mesmo. Por isso
pedido
mesmo.
De adiamento putestativo do PSD.
Exatamente.
Adiamento aos dois. Sr. Deputado João Ramos.
Sim.
Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é para referir nada, não vamos fazer a discussão e é um direito de cada grupo parlamentar. Este pedido de adiamento é potestativo, não há nada a discutir, só lamentar que o facto de não discutirmos, nomeadamente, o projeto de resolução 1147 relativamente ao arrendamento rural, não o discutido hoje, ele não poderá ser votado antes da data limite para que os rendeiros tenham para sair da herdade e, por isso, aquilo que pareceu uma compreensão com a situação daquelas pessoas aqui nesta Assembleia, afinal não é possível levar à prática e mais adiante esta recomendação, só deixando, logicamente é potestativo, nada a acrescentar relativamente a isso.
Sr. Deputado João Ramos, Sr. Deputado Manuel Isaac, do Grupo Parlamentar do CDS.
Sr. Presidente, boa tarde. Boa tarde, Srs. e Srs. Deputados. Eu não estou de acordo com o Sr. Deputado João Ramos, por causa do pedido de adiamento nesta questão. Eu acho que pior do que pedir um adiamento é tomar uma posição que não vá ao encontro daquilo que nós fizemos aqui. Eu acho que uma semana, não é por uma semana que atrasa ou adianta o processo e é melhor estudar melhor a matéria, ver a melhor saída que temos para resolver este assunto e não de dizer que todos tivemos, e é verdade, compreendemos, mas uma coisa é compreendermos, outra coisa é ultrapassarmos esta questão. Eu acho que é preferível mais uma semana e que o assunto seja bem resolvido do que uma semana antes e o assunto ficar mal resolvido.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Isaac. Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, era só dizer que nas próximas duas semanas, pelo menos, não há comissão, certo? Não há. Nas próximas duas semanas, não há reuniões de comissão.
Sra. Deputada, eu não posso responder assim diretamente, porque não sou o Presidente da Comissão. À partida, é verdade que é assim, mas o Sr. Presidente não está cá, não sei se está alguma coisa combinada de forma diferente com o Sr. Presidente da Comissão.
Não há reuniões, pronto.
No âmbito da Comissão de Educação, o Presidente não marcará reuniões
claro,
nas próximas semanas, a não ser que haja consenso de todos os grupos parlamentares para o fazer, a não ser as comissões relativamente à questão aos assuntos do orçamento.
Certo, mas isto é um problema, mas quer dizer, orçamento é orçamento.
Sr. Rua está-me aqui a referir que há uma hipótese de se poder marcar a 13... e a 18 ou 19 de novembro, de forma que... Claro, se eu não sou o Presidente da Comissão, não lhe posso responder a isso, Sr.
Deputado.
Pronto,
Sr. Presidente, eu não vou estar até a debater isso com o Sr. Presidente, que de facto não é o Presidente da Comissão, embora agradeça-se, agradeço o que disse. É uma questão de princípio, pelo menos era, se calhar já não é, de no período do orçamento as comissões não reunirem, até porque existe um conjunto de audições às quais os deputados têm que estar presentes e podem ter que falar. E as comissões atrapalham. Por exemplo, no dia 13 é a audição da Associação Nacional de Municípios e da ANAFRE, em que provavelmente alguns de nós terão que estar presentes. É só para não complicar o calendário. Mas isso era um pequeno à parte. Portanto, mas de facto acho que se conseguíssemos encontrar uma solução, mas depois tem a ver com outra coisa, que é com os períodos de votação no plenário. Isso sim. Isso sim. Portanto, se pudesse, se encontrasse aqui uma maneira de conseguir que este projeto de resolução fosse votado, portanto, apelava aí também à maioria que se visse que havia, que podia existir essa janela de oportunidade. Era só para dizer, Sr. Presidente, da nossa parte não íamos requerer nenhum adiamento, mas já que se há adiamento, o Bloco de Esquerda também tem um projeto de resolução sobre a arte de Chávega, que entrou na sexta-feira e que, por eventualmente, qualquer questão não baixou à comissão, não chegou a tempo para ser agendado, não ia levantar a questão, mas já que foi adiado, então para depois ser incluído na ordem de trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Pinto. Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito rapidamente, isto é um direito prestativo, aliás, que todos os partidos políticos já recorreram, todos eles que estão aqui já pediram o adiamento de vários processos de solução e, portanto, quanto a isso, nem vou discutir. Quanto à questão da votação, nós esta semana não temos votações a não ser a votação na generalidade do Orçamento de Estado e, portanto, nunca seria votado este processo de solução. Temos? Tinha a ideia que não, que se votaríamos. Diga, diga. Pois, admito que sim, que possa ser por isso, não tenho a certeza. Agora, a questão é que, dar nota que este projeto, salvo erro, foi apresentado a semana passada, nem foi sequer distribuído, foi logo discutido, é possível que o tenha sido, mas dar-vos nota que, de facto, que aconteceu de uma forma que não é habitual acontecer e, portanto, quanto a isso, não estou a fazer crítica nenhuma aos serviços da Comissão, antes pelo contrário, e à ordem dos dias, mas, de facto, houve aqui uma celeridade em marcar e, portanto, nós entendemos que este assunto tem que ser bem apurado para poder ser discutido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos. Fazendo aqui a defesa da mesa, foi requerido pelo próprio Partido Comunista Português o agendamento urgente deste pedido e foi aceito pela mesa e, portanto, ficou para discutir hoje. Só por isso. Também já tinha chegado ao conhecimento da mesa que o Bloco de Esquerda tinha apresentado um projeto de resolução idêntico também sobre a mesma matéria da arte chávega, mas que ainda não chegou à mesa da Comissão e, portanto, não, por isso é que também não foi aqui, nem por arrastamento, trazido a esta reunião. Então, escrutínio europeu, seleção de iniciativas a escrutinar, algum grupo parlamentar pede escrutínio de algum dos relatórios ou do comunicado aqui nesta reunião? Não há nenhum pedido de escrutínio?
PSD não tem interesse em escrutinar.
Partido Socialista também não. Muito obrigado. CDS também não, PCP não, Bloco não, portanto estes não são escrutinados. Bom, vamos então agora retomar então agora sim o ponto da ordem de trabalhos inicial, o ponto número 1, audição com o Sr. Presidente do IPMA. Muito obrigado. Se da parte dos grupos parlamentares não houver inconveniente, podemos usar uma grelha de 6 minutos para o partido requerente inicial, 5 minutos para cada grupo parlamentar e 3 minutos posteriores, se houver necessidade de uma segunda volta. Pode ser? Ok, pronto. Fica essa grelha. Fala o partido requerente, que é um requerimento do Partido Socialista. O Partido Socialista tem 6 minutos para fazer, questionar, fazer as perguntas, dizer o que entender. E depois responde o Sr. Presidente do IPMA e depois responde um a um a cada grupo parlamentar.